Vamos a aproveitar, fazer uma rápida recapitulação do décimo princípio, certo? Estamos na página 79. O que que dizia o décimo princípio? Sei que é o leitor oficial, senhor.
Eu creio com fé perfeita que Deus tem conhecimento de todos os atos e pensamentos do homem. Assim está escrito. Ele moldou todos os corações. Ele compreende o que cada um faz.
Ou seja, do que trata?
Afirma que Deus sabe tudo o que os homens fazem.
Sabe tudo.
Nunca desvia seus olhos dele.
Mas sabe tudo. Simples. A gente sabe tudo. Tem conhecimento de tudo. Ele não enganamos, não enganamos. Às vezes ele pensa, bom, eu sempre tenho uma desculpa, tenho um álibi, tenho uma... como chama, uma saída, uma justificativa. Se alguém me pergunta, vou dizer aquilo. A gente sabe a verdade, a gente está dentro de nós, a gente faz parte de nós, a gente não tem como enganar a gente. Porque, tínhamos estudado semana passada, vimos, conforme ele traz, a gente está em tudo, ele é o conhecedor, ele é o sabedor, ele é a coisa sabida, certo? O Amadá, o Ayodea, o Ayadua. Ele é a sabedoria, aquele que sabe e aquilo que é sabido.
Só fluído é geral.
Tudo. Tudo que ele criou. Não tem nada a esconder dele.
Porque o ídolo leva uma faísca.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tudo que tem no mundo foi ele que criou. Ele faz parte. Não tem nada sem Hashem. Então, ok? Então, o princípio diz, sabe, versa sobre a sabedoria que Hashem tem de tudo. Agora sim.
Pontos para discussão. Por que esse princípio é fundamental? Como ele se relaciona com o primeiro princípio?
Então, primeiro, qual que seria? Por que é fundamental? Vamos ver como se relaciona. Por que é um princípio? Por que é um fundamento?
O primeiro princípio. Então, eu creio com fé perfeita que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Apenas Ele fez, faz e fará todas as coisas.
Então,
se ele fez, faz e fará todas as coisas, ele fez o homem e ele sabe o pensamento do homem.
Não somente fez o homem, fez todo. O mundo inteiro.
O mundo inteiro.
Ele sabe e conhece o mundo inteiro. Então, tudo que acontece, tudo que existe no mundo, a gente tem plena consciência. Tem plena ciência, mais do que consciência. Ele sabe. Ciência no sentido de saber. Certo? Então, simplesmente, nada escapa, nada foge a ele, ele sabe tudo. Ou seja, não somente sabe o que fazemos, ele sabe o que pensamos e ele sabe o que sentimos.
Se Deus não muda, como ele pode adquirir conhecimento?
Não entendi.
Ele já tem todo conhecimento.
Fala de novo.
Se Deus não muda, como ele pode adquirir conhecimento? Porque ele é parte do princípio, provavelmente, que para você adquirir conhecimento, você tem que mudar as coisas.
Não mudamos, mudar você.
Você tem que mudar.
Você que muda.
Se eu não mudo...
Você? Não.
Sim. Não.
É isso
não,
que ele está falando. Mas por isso que é a pergunta.
Essa é a pergunta, não porque isso é a pergunta. Essa é a pergunta.
Eu sempre teve todo conhecimento.
O conhecimento é todo dele.
Ah. E... O que a partir de um princípio, teoricamente, o conhecimento te muda. O fato de você saber alguma coisa, isto muda você. Isto te afeta. Certo? O conhecimento te muda. Você saber uma coisa.
Todo dia você aprende alguma coisa.
Certo? Uma das coisas mais bonitas, está trazido em filosofia, de uma pessoa não saber quando ele vai morrer. Essa ansiedade, essa vida, essa vitalidade. Se você já sabe quando, como vai morrer, a vida é... Sabe, aí você perde o valor, perde a hesitação, perde a expectativa. A vida em si é bonita quando tem justamente surpresa, quando já sabe tudo. Que graça tem assistir um jogo quando você já sabe o resultado?
Quando você não sabe. Ganhar aposta.
Não é questão de aposta. É simples, por exemplo, já aconteceu. Eu estava em Nova York e pedi um jogo mundial. Aí o pessoal falou no Shabbat, ninguém vai verificar o resultado. E o pessoal, sábado à noite, se reuniu num lugar, alguém tinha colocado para gravar o jogo, E foram lá assistir o jogo. O jogo já tinha terminado há 4 horas, mas ninguém sabia o resultado. Então estavam vendo, assistindo o jogo, com a expectativa, como se estivessem vendo, assistindo ao vivo.
Eu fazia isso para economizar. Assistia só videotape.
Mas se sabe o resultado, a pessoa vê. Quando você já sabe o resultado.
Mas a hora que eu grito gol já foi gritado há muito tempo.
E que diferença faz? O teu excitement, como chama? A tua excitação.
O que vale para você.
A tua excitação é a mesma. Você está vivenciando isso como se estivesse acontecendo no momento.
Quando fazem o barulho na hora e junto comigo é muito mais prazeroso. Assim.
Não necessariamente.
Na
hora que você grita gol, você está gritando gol. Os rojões demoram mais meio segundo.
Sim.
Então na hora que até que demora, até que cair o rojão, você já sentiu a tua alegria,
não,
a tua emoção.
Ficava.
Bom, eu não sei. Eu às vezes que alguém me convida para assistir algum jogo, tem um jogo assim especial, o que eu vejo é isso. Você tá vibrando, tá torcendo. E se você sabe que ele vai perder a bola quando você vê uma repetição de lance, você não tem. Vibrando, o que vai acontecer? Será que vai ser gol? Já sabe que foi para fora, escanteou.
Eu tenho uma pergunta maior, não vai ganhar. Só que não sabe quando vai morrer, como você morre?
Por isso que estou dizendo, não sabe nem quando nem como, já falei.
Como você morre?
Bonito.
Vamos lá. Então, simplesmente, o que parte do princípio? Que uma vez que achei que o conhecimento te muda, saber de alguma coisa te muda, é simples. Toda quarta-feira. Tem expectativa de manhã, como vai ser o jogo hoje à noite, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, vai pro G4, vai pro D4.
Depende, se o Messi jogar, ganha.
Então, para quem liga pro futebol,
não entendeu? O conceito
de
o que eu quero dizer, como que o conhecimento te muda? Você não sabe, você tem uma expectativa, está vibrando. Na hora que você sabe o que vai acontecer, muda tudo. Isso que está dizendo. Então, se a gente não muda, então como pode adquirir conhecimento da treinada mudança?
Uhum.
Então, como pode ser que a gente não muda?
Ele não precisa mudar porque ele já tem todo o conhecimento.
Mas quando você tem o conhecimento, você muda.
Não, mas ele já veio com esse conhecimento, ele já é como ele era.
Esse conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico.
Exatamente, mas isso que acontece.
É total.
Mas o conhecimento é uma questão.
É discutir absoluto ou não?
Não, mas como vês que Hashem faz parte de tudo,
sim.
Então ele conhece as coisas não como um conhecimento, essa é a questão. Quando você conhece algo que é externo a você, algo que dentro de você, isso não te muda.
Sim.
Não é o teu conhecimento de você mesmo que te muda. Eu conheci algo de fora, algo que dentro não. Então, da mesma maneira, tudo é dentro de Hashem. Tudo é de Hashem. Então, ele pode ter o conhecimento e não mudar. Ele não muda justamente por essa questão.
Mas em relação ao videotape, me dá muita ansiedade para saber o resultado logo que eu pudesse. Por isso, não tenho paciência para ver.
Então, isso é uma questão muito subjetiva. Vamos lá, terceiro.
Por que dizemos que Deus e seu conhecimento são um? Por que eles não são distintos no caso do homem?
Acabamos de responder isso daqui. Justamente no homem o conhecimento se trata de algo alheio, algo externo. Enquanto que no ser humano faz parte dele.
Não, tu. Hashem.
Perdão, no caso da Hashem faz parte dele, perdão.
Discuto o paradoxo entre o conhecimento de Deus e o livre-arbítrio. Como o Rambam trata este paradoxo? É aquela discussão se a gente tem livre-arbítrio, como é que Deus sabe o que a gente vai fazer? É isso?
Exatamente.
Se,
como dizemos que a gente conhece tudo, se a gente conhece tudo, não temos livre-arbítrio. Isso que basicamente seria um paradoxo.
Deus criou eu para fazer o que eu tenho que fazer. A decisão que eu tomar, Deus já sabe.
É, mas como isso toma a decisão deixaria de livre-arbítrio?
Porque como Deus já sabe o que eu vou fazer, então não importa.
Então você não tem livre-arbítrio.
Para mim, porque...
Essa é a pergunta.
Não, mas na prática você tem livre-arbítrio.
Sim, claro.
Por que você tem livre-arbítrio?
Eu não sei.
Porque o fato de Deus saber não interfere na tua decisão. Não.
Exatamente.
Ele não está te interferindo.
Mas por quê?
Ele sabe...
E o que você vai fazer. Mas você tem direito de escolher o que você quer fazer.
Mas por que Deus me criou para mim, para eu pecar?
Ele não te criou para pecar. Te criou para você escolher.
Uma pergunta só.
E eu te respondi.
Como?
Ele te criou para você escolher. Com a possibilidade de errar.
Com a possibilidade de errar. Errar, então ele me criou para...
Mas você tem livre-arbítrio. É teu livre-arbítrio. O que ele sabe não muda teu livre-arbítrio.
Ele já sabe que eu vou tomar essa decisão.
Mas a decisão quem tomou?
Deus, quando me criou.
Não. Deus tomou a decisão de te criar. Agora a decisão de você vir no shiur é tua. A decisão de perguntar é tua. A decisão de participar é tua. A decisão de estar aqui é tua.
Sim.
Você poderia ter saído do café e ido para casa.
Sim.
Quem tomou a decisão de vir aqui?
Deus, quando me
não.
criou. Deus
não.
já sabia que eu vinha no Chile.
Mas ele não tomou a decisão. Ele te criou e ele sabia, mas não decidiu.
Mas quando ele me criou, ele já decidiu por mim.
Não, senhor.
Não?
Não. Ele decidiu te criar. Ele não decidiu por você. Na hora que eu te dou a opção, na hora que eu te dou a opção de te tomar café ou tomar chá, de quem é a decisão?
Deus já sabe o que eu...
Eu não perguntei quem sabe, eu perguntei de quem é a decisão.
De Deus, primeiramente.
Por que
Mas Deus não comanda ele tudo que você faz.
Ele te obrigou a tomar café?
Ele me escreveu minha história.
Não é verdade, você está escrevendo a tua história.
Escreveu um texto.
Mas você está escrevendo o texto.
Não, certo.
Não. Você está escrevendo o teu texto.
Ele escreveu o meu texto.
Não, eu estou lá em cima olhando o que você escreve.
Conta aquela história do prédio e do trânsito na Avenida
São Luís.
Na Avenida Ipiranga.
Na Avenida Ipiranga.
O cara está no alto do prédio. Ele está no alto do prédio.
Eu estou no Terraço Itália.
Sim.
Certo?
Você está vendo o trânsito.
Presta atenção.
Mas de repente
você
aqui do outro lado.
Você está no topo do edifício Itália. Você vem pela Senador Queiroz.
Tá bom.
E vai entrar na Avenida Ipiranga.
Certo.
Certo? Uh-huh. Você conhece aquela região?
Um pouco.
A Avenida Ipiranga se divide em dois lados.
Sim.
Tem o que nós chamaríamos pista local e pista expressa.
Sim.
A local é a direita onde estão os ônibus e a expressa é a esquerda.
É.
Certo?
Certo.
Você está com pressa, geralmente você pega a pista expressa, que é a esquerda, porque na direita tem ônibus parando, pontos, etc.
Uh-huh.
Certo, então a esquerda geralmente vai mais rápido.
Sim.
Quando você vai entrar, vem na Senador Queiroz e vai entrar em Ipiranga, você, quando passa lá do prédio da Polícia Civil, você tem que decidir se vai para a direita ou para a esquerda. E aí tem uma curva e entra na avenida. Certo?
Certo.
Naquela hora você não sabe o que está acontecendo lá na frente. Você está decidindo se vai para a direita ou vai para a esquerda.
Uhum.
Quem decide?
Mas Deus já me escreveu uma história.
Eu perguntei o que Deus escreveu. Estou te perguntando, você seguir. Você está acompanhando o que eu te pergunto.
Uma coisa
acompanha, você se fecha numa ideia, não adianta discutir.
Não,
então ouve.
Eu explico.
Não, você não está explicando.
A decisão vai.
Então,
a decisão é sua.
Você decidiu ou não decidiu? Ir para a direita e para a esquerda?
Decidi.
Vamos imaginar que você decidiu ir para a esquerda.
Sim.
Porque você está com pressa.
Certo.
Na direita tem muito ônibus, etc.
Sim.
Eu lá em cima eu vi que na altura da Avenida São João teve um acidente.
Certo.
Ou no Rio Branco. Teve um acidente.
Uhum.
Consequentemente o lado esquerdo vai ficar todo parado.
Certo.
E vai ficar preso lá algumas horas.
Tá bom.
Eu estou vendo lá em cima.
Uhum.
Na hora que você entra, eu estou vendo, reconheço o teu carro de longe.
Sim.
Falei, o Jacob dançou. Vai ficar preso lá em cima.
Sim.
E aí passam 100 metros e você fica preso num trânsito garrafal.
Uhum.
Certo?
Certo.
Eu estava sabendo disso?
Mas Deus...
Eu estava sabendo?
Não.
Não, como que não? Estou
olhando lá de cima.
Deus é o Criador e o que sabe também.
A explicação está mais para frente. Por que esse paradoxo é necessário? Como ele pode fortalecer a nossa fé? Quer dizer, o paradoxo é o seguinte, se a gente tem livre-arbítrio, como Deus sabe o que a gente vai fazer?
Sabe e criou o nosso...
Por que esse paradoxo é necessário? Como ele pode fortalecer nossa fé? Esse paradoxo. Uma pergunta difícil.
Primeiro que nada, o paradoxo é necessário.
Porque senão você vai sentir que você não tem livre-arbítrio.
Não, porque na prática você poderia chegar a acreditar que Deus, uma vez que me criou, ele decidiu tudo e eu sou um mero robô.
Então é ele que está
falando. Então eu quero provar para ele.
Está falando.
Io quero provare per lui che io non sono un robot, che io decido. E comincio a fare un monte di vestiera per mostrare, oh, sta vedendo? Io decido. Então io voglio decidere, ma sei masochista. Pegar un martello e comincio a battere la mia cabeça.
Dio già decidiu.
Vai. Então, vocês, qual a conclusione?
E come isso pode fortalecer nossa fé? O paradoxo, no caso. É uma pergunta, né?
Deus sabia e criou que a gente estaria sentado aqui estudando.
E como fortalecer a tua fé? Você está batendo sempre no mesmo, no mesmo prego. Sim. Sai um pouco do prego. Tem mais alguns pregos para
como bater. Ele pode fortalecer a nossa fé? Como isso pode fortalecer?
Fortalecer a fé?
É, esse paradoxo. Você, por exemplo, acredita que Deus fez um roteiro para você. E você está seguindo ele.
Sim.
O Rabino acha que ele tem livre-arbítrio. Concorda? Ele pode escolher. Deus sabe o que ele vai fazer, mas ele pode escolher o que ele vai fazer.
Pode.
Tá. Como é que isso pode fortalecer a fé?
A fé?
É. Sua fé, como é que ela pode ser fortalecida? Se você acredita, por exemplo, que tudo que você está fazendo é que Deus que te mandou. Isso fortalece sua fé? Você saber que, por exemplo... Ah, Nagueta, o que eu fizer, já, Deus que escreveu. É. Isso fortalece sua fé? Muito pelo contrário, né?
O importante é que Deus é infinitamente bom. Então, está escrito isso.
Aí você sempre repete, mas não é o caso.
Não. Se você fez uma coisa ruim, quer dizer que Deus que escreveu, você já sabe o que
não foi? É.
Não. Não, Deus não foi sua.
Tudo. Vocês estão limitando Deus.
Não.
Deus.
Não, vamos ficar, pensar no seu caso, que você tem um roteiro fechado. Bom, então por que esse paradoxo é necessário? Como ele pode fortalecer a nossa fé? É justamente isso. O cara que acredita que tudo que é movido por destino, ele perde um pouco a fé. Ele fala, não adianta
eu
fazer
me
nada.
Aqui, eu tomei o café da manhã aqui, eu fico aqui, almoço no Chile, vou dar de minha cama ali, não sei o quê, fico esperando, a gente vai me dar tudo.
Não é isso que ele
falou.
O que Simão falou, olha.
Tem um destino, escuta, seu destino está traçado.
Sim.
Nada vai mudar ele.
Então o que adianta você ter tanta fé? O Hashem sabe o fim da história.
Não, o que
adianta você ter tanta fé? Mas não o meio do livro.
Também sabe.
Também sabe.
A gente não sabe.
Também sabe.
O que adianta você ter tanta fé?
Só você está escrevendo o meio do livro.
Eu estou escrevendo o dia a dia do livro.
Mas a gente sabe o que você está escrevendo.
Sim, tudo bem.
Simão, esse é o argumento.
Então isso é basicamente.
Esse é o argumento do ateu. O argumento do ateu é exatamente isso.
Que já está tudo decidido.
Deus já escreveu.
Que diferença que vai fazer?
Exatamente.
Eu entendo assim.
Mas a gente sabe
ninguém
acredita que existe o livre-arbítrio.
Se eu ficar apesar de tudo,
o fato que já escolher, eu vou mudar tudo.
O fato que já está escrito não altera meu livre-arbítrio.
Deus muda tudo?
E isso que fortalece minha fé.
Você muda.
Que eu tenho o direito de mudar o meu destino. Quando eu faço tshuva, quando eu faço tefilá, quando eu dou tzedaká, quando eu estudo o Torá, quando eu faço uma mitzvah, eu mudo o meu destino. Na prática, a gente já conhece isto.
Você que...
Mas eu estou mudando, e ele sabe disto. E ele sabe que estou mudando.
Ele sabe que você ia mudar?
Sim. Mas eu tive o direito de mudar.
É igual o pai. Ele fala uma coisa para o filho e o filho faz o contrário. Ele sabe
uma
que ele
diferença.
Vai falar.
Não, mas uma diferença. Uma diferença. O pai não sabe de fato o que vai acontecer. O pai sabe o que ele falou.
Normalmente ele sabe se ele conhece o filho.
Não necessariamente.
Pode imaginar.
Não necessariamente, porque muitas vezes você, o pai fala, e nós como pais falamos, às vezes com certa expectativa. Só que o filho... Quando já é grande, você pode levar uma decepção.
Lógico, não, mas no caso seria uma coisa mais perfeita.
Não, Hashem sabe tudo,
sabe
porque para ele não existe o futuro.
Ele vai fazer errado.
Ele porque não existe o futuro para ele.
Mas ele te deixa fazer errado.
Ele te deixa fazer errado, mas ele sabe o futuro, ele já sabe que você vai errar. Mas mesmo assim, Quem decidiu errar foi você.
Ele quer dizer que Hashem, com todo o poder que tem, ele poderia reprimir para você não errar, já porque ele é bom.
Não, mas ele reprime,
o melhor para você. Né?
Ah, não, ele reprime.
É isso que ele insiste.
Bom, então a gente não chegou no final da história.
Sim, como foi fortalecer a nossa fé? Como você falou, porque mesmo apesar de que Deus já sabe, eu ainda tenho a fé, por quê? Porque eu posso mudar meu destino. Mesmo que está escrito na Guimarães, mesmo que tenha uma espada sobre tua cabeça, você não deve desistir da Rahamim, da misericórdia divina. Ali te és minha Rahamim. Ah, mas a espada está na minha cabeça. Acabou, já era o fim. Deus pode. Ele pode fazer alguma coisa.
Agora que vai ferrar de vez.
Como Deus conhece o futuro?
Ele não ferrou de vez. Que a questão é simples. Como Deus conhece o futuro?
Para Deus não tem futuro.
Exato!
Deus não tem futuro.
Para Deus não tem futuro. Porque o
cimento absoluto não existe futuro.
Não! Aí eu vou te corrigir. Aí eu vou te corrigir, não é a partir de que Deus tem o conhecimento absoluto. A partir de que Deus, para Deus não existe passado, presente e futuro, é atemporal,
sim,
então ele conhece tudo. A condição de atemporal é anterior. Não existe futuro para Hashem. Hashem, o futuro é presente.
É o tudo, passado é presente.
É tudo, exato. O tempo se aplica a nós, não a Hashem. Que Deus fica velho. E tempo tem a ver com mudança. Não tem. A Shem está acima do tempo. Quando nós falamos da eternidade de Hashem.
Aí que entra a fé. Aí volta outra questão. Se você não tiver a fé, tudo isso aí você.
O não... que significa? Mas são 13 princípios de fé?
Não.
É lógico. Nós estamos falando dos princípios da fé mesmo.
Estou voltando à pergunta dele anterior que ele falou que a gente parou. Porque senão você não consegue caminhar nesse pensamento.
Se você não tem fé, então não estamos discutindo nada. Estamos discutindo coisas que discutimos.
No meio do caminho, posso perder a fé.
Os princípios da fé.
No meio do caminho, posso perder a fé.
Pode.
Você pode.
Livramento também. Eu ia tirar lá. Não. Deus me castigou com tal coisa, não quero saber mais de nada. Não vou.
Perdão, não quero saber mais de nada. Não, calma, fez... aí você não perdeu a fé.
Deus.
Aí você não perdeu a fé. Ao contrário, eu você
me,
tem. Estou
me revoltando. Estou me revoltando, né?
Tá sendo, tá fazendo. Você acha que está castigando ele?
Deus está me castigando.
Não, ao contrário, ele está castigando
ele. Ele está devolvendo para ele.
Eu estou numa luta de igual para igual. A gente aprontou comigo, eu vou mostrar para ele como. Na hora que você diz eu vou discutir com Hashem, eu não acredito mais nele, eu vou brigar com ele, você está acreditando nele, você não perdeu a fé, ao contrário, você tem fé.
Bom,
solta a última.
Ainda falta.
Por que Rambam considera o livre-arbítrio o fundamento de toda a profecia? Pronto, começa de novo.
O Rambam considera o livre-arbítrio
o fundamento de toda a profecia.
Na prática. Na prática, o fundamento de toda a profecia radica no ponto que. O livre-arbítrio, você pode acreditar ou não acreditar no profeta. Você não sabe até que ele te diga, até se concretizar, se a profecia vai ser verdadeira ou não.
E se o profeta é verdadeiro ou não?
Não, o profeta, vamos dizer que é verdadeiro. Um profeta que foi, vamos dizer, nomeado por outro profeta, respectivamente. Mas ele vem e te diz, olha, nós vamos ser redimidos, o Messias vai chegar. Vamos manter firme nossa fé. Você vê todo o galuto e tudo mais, e você poderia desistir na tua fé. As tentações do mundo, certo? O lama zé, este mundo material, está te seduzindo constantemente. Com comida, com carros, com consumismo. Não, consumismo. E parece que a gente consome este mundo. Então, justamente, quando vem a profecia e te diz, não, e nem a mim baim, nem o Mashem, e que vão vir dias gloriosos, promessa divina, etc. Tem que ter muita fé. O isso que é o livre arbítrio, na verdade.
Noa avisou todo mundo que ia ter dilúvio?
Noa avisou.
No, al contrario, llevo 120 años construyendo la Torá, la Arca, para todo el mundo, es lógico, todo el mundo pasaba por ahí y decía, no, primero astillero. Vuela, chi acredito? E non era.
No, então, isso que eu quero dizer, o cara teve um livre arbítrio de não acreditar.
O estaleiro, o estaleiro dele era o maior estaleiro, o único estaleiro na humanidade, no mundo. Sabe, todo mundo passava por lá e falava, o que está fazendo?
Os chineses aprenderam com ele.
Não.
Era... Então, essa é uma coisa. Foi avisado, não foi? Então o cara teve um livre arbítrio.
Ao contrário ainda.
Então,
o mundo inteiro queria, falaram, tá bom, se Deus vai mandar o dilúvio e você está fazendo a arca para ser salvo, vamos quebrar a arca. E o Midrash conta que se todos os animais ficaram em volta da arca, não deixaram ninguém se aproximar, certo? Então, na prática, havia uma consciência mundial de que estava vindo uma, como que diz, um dilúvio.
Brincadão, não sei se sobrar aqui.
Um tsunami. Você acha que todo mundo sabe construir barco? Talvez alguém tentou fazer uma balsa. Mas não como chamar. Não, sucumbiu ao dilúvio.
Bom, então, quer dizer, o livre-arbítrio, o fundamento de toda a profecia.
Ou você acredita, você não acredita. Na profecia, não é um fato.
O livre-arbítrio me leva se acredito ou não acredito na profecia.
Como Deus.
Vamos ler de novo aqui o parágrafo que explica isso. Olha aqui. Sabemos, porém, sabemos, porém, sem dúvida nenhuma, que o homem tem um livre-arbítrio absoluto.
Você só vai saber se vai ser verdadeiro
que vai acontecer. E que Deus não obriga.
Posta 100 milhões na migração.
Vamos lá.
Sabemos,
porém, sem dúvida nenhuma, que o homem tem um livre-arbítrio absoluto. E que Deus não o obriga, nem lhe determina o que fazer. Isto é sabido só pelas tradições de nossa fé.
Não é sabido.
Isso não é sabido só pelas tradições de nossa fé. Mas também pode ser provado filosoficamente. Por essa razão, toda profecia ensina que o homem é julgado pelos seus atos. E de acordo com os seus atos, sejam eles bons ou maus. Este é o fundamento de toda profecia.
Toda profecia depende dele.
Então, o fundamento justamente, o homem é julgado pelos seus atos. Simples, não pelas suas intenções, atos.
Tem profecias más que não são obrigadas a acontecer, e as boas sim,
porque depende de nós, como a história de Yonah que nós lemos no Yom Kippur.
Sim.
Bom, e a última pergunta: como Deus conhece nossos pensamentos?
Justamente, porque aí sim, porque ele nos criou. Ele nos criou, ele faz parte de nós, não é separado de nós. A gente faz parte de nós.
Ele escreveu meus pensamentos.
Não!
Ele tem um fiozinho.
E você está conectado.
Sim.
Você já teve teu celular, teu smartphone ligado no computador?
Sim.
E você consegue ver o que tem no smartphone pelo computador? Sim. Por quê?
Porque está ligado, está
conectado. Nós todos estamos conectados com Deus.
Deus imagina, já escreveu, não só conectado, como ele já escreveu o que eu ia pensar.
Não. É isso que acabamos de ver.